Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Senadora Marina Silva, bom dia.
Bom dia, Beth.
Senadora, vamos começar agora das experiências mais recentes. Temos tantas coisas para conversar, porque essa sua trajetória nesses últimos 8 anos foi uma trajetória muito importante. Mas eu queria começar lhe perguntando como foi viver essa experiência de ser candidata à presidência da República. É uma candidata bem sucedida, bem avaliada pelas pessoas, angariou muita simpatia por onde andou. A senhora já tinha se imaginado, senadora, um dia disputando a presidência da República?
Olha, Beth, primeiro é uma satisfação poder voltar a falar com você e com os seus ouvintes. Enfim, foi um desafio de fato muito, muito grande. E é claro que eu nunca tinha imaginado que um dia pudesse sair candidata à presidência da República. Mas quando me vi diante, enfim, dessa convocação que me foi feita por parte de um segmento da sociedade que acredita que é possível fazer política respeitando o interesse público, é possível desenvolver respeitando a natureza, eu aceitei o convite e fiquei muito feliz com o resultado, porque os brasileiros se mobilizaram espontaneamente a favor desse projeto. Esses quase 20 milhões de votos são de pessoas que espontaneamente, apesar das circunstâncias, porque a minha candidatura tinha poucos recursos, pouco tempo de televisão, muitas dificuldades, mas as pessoas se mobilizaram em cada estado, e isso só demonstra que há um interesse da população pela ideia de desenvolvimento e proteção do meio ambiente ao mesmo tempo.
Senadora, antes de nós entrarmos nessa questão do meio ambiente, que certamente vai dominar essa nossa conversa, a senhora falou ainda agora de valores éticos, e eu sei que a senhora deixa no Congresso um projeto que propõe tornar imprescritível o crime de desvio de verbas públicas, ou seja, que a pessoa seja processada a qualquer momento, independente do tempo que passar. Nós temos, senadora, de acordo com a sua experiência, perdido realmente muito dinheiro com sucessivos golpes aos cofres públicos?
Ao longo da história do Brasil, nós temos tido inúmeros prejuízos pelo desvio da função pública, do interesse público. E como, geralmente, nesses processos existem muitas medidas protelatórias, e em função da morosidade da tramitação desses processos na justiça, quer por falta de estrutura, de condição para os juízes, quer em função da necessidade de uma reforma no judiciário, então, geralmente, aqueles que cometem o crime contra a administração pública, eles apostam nessas medidas protelatórias esperando que o crime possa prescrever. E com esse projeto, se for aprovado, eu espero, aí você evita esse tipo de quase certeza da impunidade, porque a melhor forma de combater a corrupção, o desvio do recurso público, é você ter, em primeiro lugar, a possibilidade de quem comete o crime venha a ser punido, isso já inibe o contraventor, e uma outra coisa é criar mecanismos de transparência para que a população possa acompanhar para e passo a aplicação dos recursos públicos. Quando isso acontece, você evita desvios em termos do recurso propriamente dito, evita que se façam obras mal feitas que são igualmente prejudiciais à população.
Senadora, já que falamos em verbas públicas e hoje é uma coincidência, enfim, que a senhora esteja aqui justamente nesse dia em que o IBAMA concede isso que eles estão chamando de licença parcial, que, enfim, já conversamos aqui com o procurador, doutor Ubiratã Caseta, e teoricamente, legalmente, isso não existe, essa licença parcial. Também questionamos se permitir essa licença parcial seria para a construção do canteiro de obra, se permitir essa construção já não seria o início da obra. E essa obra, inclusive, que agora está em 24 bilhões, quando nós começamos a falar nela aqui no programa, a senadora, era 6 bilhões, ela foi aumentando e agora já se prevê que o custo poderia chegar a 30. E a maior parte do financiamento de Belo Monte será com dinheiro público do BNDES. Como é que a senhora vê essas questões de um investimento tão grande em obras assim? A senhora acha que a sociedade está pronta para entender o que isso significa, esse investimento? E como é que a senhora vê do ponto de vista ambiental, de licenciamento, do que é o IBAMA, que passou por uma sucessão de problemas em função da negação dessa autorização até então? Como é que a senhora está vendo esse contexto todo que envolve Belo Monte, senadora Marina?
Olha, Beth, de fato esse é um problema grave, porque Belo Monte, há mais de 20 anos, vem trazendo consigo uma série de problemas no que diz respeito às comunidades indígenas e os impactos ambientais e sociais que a obra pode acarretar. É claro que nós temos a necessidade da geração de energia para o desenvolvimento do país, mas nós não temos que suprir essa necessidade fazendo os investimentos sem considerar os danos ambientais e os danos sociais causados por esses investimentos. Há mais de 20 anos, a Índia Tuíra fez um protesto dramático contra esse investimento, exatamente em função dos problemas ambientais e sociais afetando as comunidades indígenas. De lá para cá, não se fez o necessário para que esses problemas fossem resolvidos. E se não foram resolvidos, não se justifica qualquer atitude de passar por cima deles. De sorte que, no início, tivemos a demissão, não sei se você lembra, de um diretor do IBAMA, dizendo que estava se demitindo em função de pressões políticas. Agora vem toda essa polêmica, né, de uma parte que continua dizendo que não cumpriram as condicionantes que haviam sido apresentadas naquele momento inicial da licença prévia, e agora essa discussão em relação à licença de instalação. De fato, há um estranhamento, e aí a justiça vai julgar, em relação a essa ideia de licença parcial, porque você tem três fases do licenciamento: a licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Cada uma delas requer procedimentos para que a outra possa continuar. Quando você dá a licença prévia com condicionantes, é fundamental que as condicionantes sejam cumpridas para que se possa dar a licença de instalação. E se não foram cumpridas, obviamente que há um problema a ser resolvido que não foi, e as comunidades indígenas têm toda a razão em estar fazendo essa crítica, o Ministério Público, os vários segmentos da sociedade, porque nós temos que pensar que a matriz energética brasileira, ela precisa ser limpa, segura, diversificada. E com certeza nós vamos precisar apostar cada vez mais em outras fontes para não termos que ficar reféns de um único empreendimento. A cada ano, o empreendimento é a bola da vez. Ou faz esse ou o Brasil vai ficar sem energia. Quando se tem planejamento, quando se tem um plano, não acontece as coisas dessa forma. Então, esse investimento, ele está cercado de dificuldades sociais, ambientais e econômicas. Porque antes o empreendimento tinha problemas em relação à viabilidade econômica, social ou à viabilidade ambiental e social. Agora surgiu o problema da viabilidade econômica, porque passou a ser praticamente um investimento público em lugar de ser um investimento privado, como diziam em relação, não é, ao processo de concessão para as empresas.
Uhum. Agora, senadora, é interessante esse processo de Belo Monte, porque justamente, inclusive por envolver essas questões econômicas também com tanta clareza, inclusive do ponto de vista do lucro, porque as empresas também pularam fora do barco, porque elas começaram a achar, a empresa ela quer lucro, elas começaram a achar que aquele não era um empreendimento interessante sob esse ponto de vista. Com essa passagem do tempo e, de fato, o aumento dessa discussão, é muito difícil a gente encontrar quem seja a favor de Belo Monte, né? Inclusive, pessoas mais cartesianas, mais ligadas a esse conceito tradicional de desenvolvimento, também vêm se posturando contra essas autorizações, principalmente da forma como está acontecendo, e traz uma outra questão. Afinal de contas, a que interessa esse empreendimento Belo Monte?
Olha, Beth, eu acho que tem um problema grave aí, que é a falta de visão que as pessoas têm do desenvolvimento na atualidade. Hoje já está mais do que provado, por razões ambientais, sociais, econômicas, culturais, enfim, de que não se pode fazer o desenvolvimento a qualquer custo e a qualquer preço. Qualquer empreendimento, para se tornar viável, ele tem que responder, no mínimo, a viabilidade em três níveis: do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. As pessoas, às vezes, olham apenas para o aspecto econômico, e não pode. Se tem problemas sociais, eles precisam ser equacionados. Se tem problemas ambientais, igualmente, senão o preço depois a ser pago será muito maior. E até existem alguns desses prejuízos que são irreparáveis. As comunidades indígenas afetadas, não é? Se desconstruir a cultura dessas comunidades, se colocar em risco essas comunidades, até porque vai ter um contingente de mais de 100 mil pessoas se deslocando para lá, isso são prejuízos irreparáveis. Então, tudo isso precisa ser equacionado. Eu acho que tem um problema grave de falta de visão, de não terem atualizado o pensamento em relação aos novos desafios do desenvolvimento no Brasil, que é o que está acontecendo em todo o mundo. É por isso que, às vezes, as pessoas acham que podem passar por cima de questões que hoje precisam ser efetivamente resolvidas. E eu repito, se antes o problema era apenas da viabilidade ambiental e social, agora nós temos um problema ainda da viabilidade econômica, porque as empresas, elas desistiram do empreendimento por várias razões. E o Estado está bancando, e claro, quando é o poder público que está bancando o empreendimento, ele tem a obrigação de fazê-lo da melhor forma possível, e não pode passar por cima das regras. Não é porque é investimento público que não tem que resolver os problemas sociais e ambientais. Os graves acontecimentos agora do Rio de Janeiro e das regiões que foram afetadas estão aí para mostrar que, quando não há um cuidado de quem quer que seja, seja de público ou de privado, a natureza vai agir do mesmo jeito. Ela não faz diferença se foi o poder público, se foi iniciativa privada, se foi a sociedade civil de um modo geral. A natureza não vai se adaptar a nós. Nós é que vamos ter que nos adaptar a ela, porque é para isso que existe, né, a inteligência, o compromisso político e o compromisso ético de resolver as coisas para não causar prejuízos no médio e no longo prazo, que muitas vezes são irreparáveis, com perdas de vida, com perdas econômicas, que a gente já sabe aonde isso vai dar.
Nós estamos ouvindo a senadora pelo Estado do Acre, Marina Silva, conversando conosco. Senadora, a senhora falou justamente das questões ambientais, inclusive mundiais. A senadora é considerada uma das 50 pessoas mais influentes no mundo quando o tema é meio ambiente. Aliás, uma das pessoas que pode salvar a Terra, foi assim que o jornal The Guardian definiu. Nós vimos, senadora, o discurso do presidente Obama, esse discurso tradicional, nacional que ele faz, apresentando no Congresso aquilo que é sua meta para aquele ano de governo, e ele foi bastante enfático nessas questões dos cuidados ambientais e da busca de novas fontes de energia, trabalhando mais com a energia solar, com a energia eólica. Isso pode influenciar, porque o Brasil ainda trabalha muito lentamente com essas outras fontes, não, senadora?
Beth, no caso dos Estados Unidos, eles lá têm uma visão muito refratária em relação a essa questão das mudanças climáticas. O presidente Obama tem feito um esforço muito grande para aprovar no Congresso a lei do clima. Infelizmente, ele não conseguiu, mas o bom é que, mesmo não tendo conseguido e tendo uma rejeição muito grande por parte de amplos setores da opinião pública americana, ele não tem se dobrado a esses argumentos e tem tentado convencer, estabelecer um diálogo quase que educativo para mostrar que o planeta está em risco e que os Estados Unidos têm uma responsabilidade muito grande em ajudar a reverter esse processo. Os americanos, eles não ratificaram o protocolo de Quioto, eles são, o segundo maior emissor de gás carbônico, de gases de efeito estufa do planeta. A China já está em primeiro lugar, sendo que os americanos, per capita, são maiores emissores, Cada americano tem uma emissão de CO2 equivalente a 25 chineses, só para você ter uma ideia. Então, eles lá têm uma responsabilidade muito grande e fizeram muito pouco. No caso do Brasil, a gente está diante de uma contradição. O Brasil é um país que já tem 45% da sua matriz energética limpa. E isso nos dá uma vantagem comparativa. Nós conseguimos, inclusive, agora, com o plano de combate ao desmatamento que iniciou na minha gestão em 2004, ter uma redução significativa do desmatamento. Isso tudo é muito bom. Agora, por que eu disse que era uma contradição? É porque, ao mesmo tempo em que o Brasil, já avançou com uma matriz energética limpa, ele não conseguiu fazer ainda os investimentos necessários para haver um equilíbrio na diversificação dessa matriz energética. A maior fonte de geração nossa é de eletricidade. Ela é importante, deve ser aproveitada, e aproveitada em condições adequadas, que é a viabilidade econômica, social e ambiental, como eu falei anteriormente. Mas nós temos outras fontes, que é a fonte vinda dos ventos, a energia eólica. O Brasil tem correntes de vento muito potentes que podem gerar energia de uma forma fantástica. Nós temos a maior área de insolação do planeta, portanto, energia solar, para nós, deve ser um investimento prioritário. Não dá para entender como é que a Alemanha, com menos sol do que o Brasil, produz mais energia solar do que nós. Energia da biomassa, que pode ser utilizado inclusive dos projetos de manejo florestal, dos resíduos da madeira. Quando o projeto é feito adequadamente, você pode usar os resíduos para geração de energia. O bagaço de cana, o ministro Roberto Rodrigues disse que nós temos um potencial para geração de energia do bagaço e da palha de cana, que daria mais ou menos 3 ou 4 belo montes. E isso, infelizmente, não tem contado com os investimentos. Então, ao mesmo tempo que nós já avançamos em relação aos outros países, para fazer justiça, eles têm matriz energética limpa, os países desenvolvidos, uma média de 13%, nossa é 45%. Mas nós temos que continuar investindo para que os outros 55% também seja limpa e seja uma matriz energética diversificada, utilizando as diferentes fontes para que a gente possa suprir o país, para que ele continue se desenvolvendo do ponto de vista econômico e social, sem perder esse ganho comparativo que nós já alcançamos hoje.
Senadora, infelizmente o tempo voa, já vamos nos encaminhando para o final dessa conversa e alguns temas a gente não pode deixar de conversar, como é o caso da proposta de mudança do Código Florestal. Inclusive ontem eu vi o presidente do CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tratando a questão do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, fundamentalmente como uma coisa ambiental, porque ele disse que se a floresta estivesse ali, não tínhamos tantas vítimas. Ao mesmo tempo, a proposta é que se retire as pessoas imediatamente, se faça parques nesses locais, quer dizer, recolocando essa floresta. E ao mesmo tempo nós temos essa proposta de mudança no Código Florestal que flexibiliza várias coisas, dentre elas essa questão dos morros, das encostas, das matas ciliares. Como é que a senhora vê essa proposta hoje, senadora?
Com muita preocupação, Beth, com muita preocupação, porque às vezes se a gente não aprende as coisas, né, pelo amor, pela observação pura e simples, a gente aprende com a dor. E eu não entendo como é que alguns setores, mesmo com tudo isso que aconteceu, tentam jogar uma cortina de fumaça, dizendo que essas mudanças não vão afetar a zona urbana. Quando você flexibiliza a questão da construção em topo de morro, e é isso que essa proposta que está tramitando na Câmara dos Deputados com o relatório do deputado Aldo Rebelo está propondo, né, de flexibilizar a construção em topo de morro, você está sim arriscando a vida das pessoas. É só olhar para o que vem acontecendo em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, o ano passado, esse ano, o ano atrasado, enfim, não é? E quando você diminui a área de preservação permanente ao longo dos rios e dos córregos, não é? De 30 para 15 metros, você está expondo cada vez mais a população à área de risco. Ora, você não pode dizer que está fazendo essa diminuição, porque as pessoas precisam morar, porque... Não, as pessoas precisam morar. E elas devem morar num lugar seguro. As autoridades públicas não podem mudar a lei dos homens, não é? Se eles não podem mudar a lei da natureza. Quanto mais próxima a população for morar perto, ao longo dos rios e dos córregos, mais vulnerável ela fica. Porque, né, esses desmoronamentos, eles estão acontecendo até em áreas que antes não eram consideradas de risco. Por quê? Porque hoje nós já estamos vivendo aquilo que se chama os eventos extremos. Em algumas regiões vai chover menos, com secas prolongadas, como estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul, e outras vão chover mais, e de uma forma que a gente não estava prevendo essas precipitações. Então, as edificações, elas não podem ser feitas sem considerar esses aspectos. E aí, mais uma vez, uma contradição. Quanto mais a natureza está reagindo em função das mudanças climáticas e criando esse desarranjo, como a gente chama na Amazônia, mais as pessoas estão flexibilizando a legislação. Então, acho que a sociedade deve se manifestar junto aos seus congressistas, né? Vamos criar uma cultura, né, de mandar cartas, quem não tem e-mail, quem não tem como telefonar, né? Manda uma carta, algum sinal para o Congresso de que essa mudança não deve acontecer. E, por último, eu acho que essa questão do Código Florestal deveria ser tratada da seguinte forma. O governo federal deve, junto com a sociedade, as ONGs que têm expertise nessa área, a comunidade científica, os representantes de órgãos governamentais, estaduais, municipais e do próprio governo federal, Ministério do Meio Ambiente, ministérios que podem fazer um trabalho integrado dentro do próprio governo, não é? Apresentar uma proposta ao Congresso, mas não uma proposta tirada da cabeça do governo, uma proposta que seja fruto de um debate responsável, de um debate que olhe para tudo isso que está acontecendo no nosso país, em que milhares de vidas foram ceifadas, e possa dizer para a sociedade, olha, que tem algo responsável, que faz uma atualização responsável do Código Florestal, sem colocar em risco a legislação, sem colocar em risco a vida das pessoas.
Senadora, olha, eu quero agradecer muitíssimo, temos apenas 2 minutos para o Nacional em Forma, agradecer muitíssimo a sua participação hoje e essa parceria, o Amazônia Brasileira também vai fazer 8 anos, quer dizer, ao longo de todo esse tempo, a senhora esteve conosco como senadora, como ministra, é sempre disponível para falar com essa Amazônia. Nós temos muito orgulho dessa sua trajetória de cidadã amazônida e eu lhe desejo assim uma grande sorte e lhe agradeço muito por essa parceria.
Odete, eu é que te agradeço, a todos os seus ouvintes, durante esses 16 anos que eu fiquei como senadora, eu agora estou voltando para a sociedade e estou muito feliz com tudo que aconteceu. Acho que cumpri uma missão como senadora e volto para a sociedade para dar continuidade a essa luta, agora, claro, que como cidadã comum, mas mesmo assim estarei sempre à disposição trabalhando em benefício das causas que eu acho que são as mais importantes para o desenvolvimento econômico, social, ambiental do nosso país, com justiça. Eu conversei com o ministro Palocci, com o ministro Mercadante, sugeri a eles que fizessem o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento das Catástrofes Ambientais. Eles ouviram com atenção, espero que isso possa prosperar dentro do governo, e você sabe, e os nossos ouvintes sabem, que quando nós começamos o plano de combate ao desmatamento, muitas pessoas desacreditavam. No entanto, o plano foi feito envolvendo 13 ministérios, coordenado pela Casa Civil, com a coordenação executiva.
Senadora, não temos mais tempo.
E deu certo. Então, eu espero que isso possa acontecer, me desculpe, mas um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes.
Igualmente, senadora, um abraço muito apertado e respeitoso. Beijo, senadora. Beijo.